se você perdeu aqui o início do Band News Espírito Santo, segunda edição, eu, Gabriela de Cá, estou hoje fazendo companhia ao Leandro Nossa e ao Cacá, hoje nesse Dia Internacional da Mulher. E agora nós vamos conversar com a professora Brunella Vincenzi. Ela é professora de Filosofia do Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, também presidenta da Comissão de Direitos Humanos da UFES. Isso daí é só um pedacinho do currículo dela, que é bastante extenso. Boa tarde, professora. Consegue me ouvir bem?
Consigo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todas as nossas ouvintes aqui.
Boa tarde, professora. Então, hoje nós vamos conversar a respeito do voto feminino, né, no Brasil. Esse ano fez 90 anos que foi instituído o voto feminino aqui no país. Foi em 24 de fevereiro de 1932, pouquinhas semanas atrás, né, e aí casou hoje com o Dia Internacional da Mulher. Professora, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, né, o que que significou essa conquista. Não foi só esse acesso às urnas, né? O que que significou para a mulher na época e o que reverbera até hoje?
Olha, eu vejo o direito ao voto feminino na época e hoje também como uma possibilidade da mulher participar da esfera pública. Na verdade, a mulher, em todo o mundo, mas no Brasil principalmente, ficava muito na esfera doméstica, né? Na esfera do cuidado, da família, das tarefas do lar. E a possibilidade de voto tira essa mulher da obscuridade e a coloca no meio do debate político. Não no primeiro momento, porque ela não seria eleita, né? Ainda não poderia exercer um cargo eleitivo, mas porque os homens precisariam do voto dela para se eleger. E aí a opinião das mulheres passou a ser importante também. E isso acontece hoje em dia também. A gente tem, de acordo com o TSE, o número de mulheres eleitoras é 53% da população brasileira. Então, somos a maioria dos eleitores.
Pois é, professora. E por conta disso, né, 53% do eleitorado do brasileiro ser feminino, mas tem uma disparidade muito grande, né? A gente vê tanto em posições de poder, né, não só no legislativo, não só na política, né, mas todas as esferas do mercado de trabalho. Mas hoje a gente, pensando na questão do legislativo, né, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por exemplo, divulgou dados, né, a respeito desde 1947, quando foi eleita a primeira parlamentar capixaba aqui. Desde então, estamos em 2022, foram só 31 mandatos femininos, foram aí contra 698, o resto tudo exercido por homem, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 30 deputados estaduais, 3 são mulheres. Na Câmara Municipal de Vitória, você também vê, são só 2 mulheres, né, ali vereadoras, e são 53%, né, como a senhora disse, do eleitorado brasileiro. E essa conta não fecha no final das contas. E na sua avaliação, por que que isso existe, na verdade, e por que isso persiste essa disparidade?
Eu acho que existem vários motivos, né? Um primeiro motivo mais objetivo talvez seja a falta de incentivo na política mesmo e a falta de incentivo financeiro para as candidaturas de mulheres. Se a gente pensar que as leis eleitorais hoje, né, desde a lei de 97, depois a minha reforma de 2009, a lei agora de 2020, que reforma também o Código Eleitoral, prevê 30% de candidatura obrigatória de mulheres. Mas quando a gente vai ver essas candidaturas, elas têm pouco investimento financeiro, investimento de mídia também por parte dos partidos. Às vezes as próprias mulheres que são candidatas, elas também não têm interesse em ocupar efetivamente o cargo. Então esse me parece um primeiro ponto. Outro ponto que me preocupa, Gabriela, eu até queria chamar a atenção para isso, é o que me parece ser um retrocesso no número de mulheres eleitas aqui no Espírito Santo. A gente tem uma bancada muito reduzida na Assembleia Legislativa do Estado, com 3 mulheres somente, quando na legislatura passada a gente tinha um número maior. Não era um número muito maior, se não me engano 4 ou 5, mas a gente está vendo uma redução. E na Câmara de Vereadores aqui de Vitória, da capital, chama atenção também o fato de serem só 2 mulheres e elas serem colocadas numa posição sempre muito difícil de antagonismo na Câmara de Vereadores de Vitória. Elas são sempre, a gente vê constância de terem a palavra retirada, a palavra cortada, de serem agredidas durante as suas falas. Isso me preocupa muito também.
Pois é, professora. E Eu já vou voltar a essa fala que a senhora fez a respeito da Câmara de Vitória, mas no início da sua fala falou a respeito dessas cotas, né? As cotas, quando a gente para pensar também é muito recente. 1997 tinha essa orientação, né? Não era uma obrigatoriedade, era apenas uma orientação de 30%, né, das candidaturas destinadas às mulheres. E aí só depois, em 2009, veio essa questão da obrigatoriedade e em 2020 agora também teve essa questão mais recente. Eu queria só que você pudesse repassar essa questão de 2020 e na sua visão também, como você avaliaria o funcionamento dessas cotas eleitorais na prática?
Bom, então, a gente tinha a primeira lei que, como você falou, era só uma sugestão, uma recomendação, não era obrigatoriedade, de 30% para cada partido de candidatura feminina. Depois, na mini-reforma de 2009, passa a ser 30% das vagas por partido. E aí a gente teve uma reforma na lei eleitoral, de forma geral, no Brasil, que começou a prever as coligações. E aí os partidos não contavam mais o número de candidaturas de cada partido, mas de cada coligação. Então, às vezes, um partido não tinha necessariamente o 30%, mas outro partido tinha e que sofria o número de essa cota de 30%. E aí, a mini-reforma agora, que acontece em 2020, obriga a todo partido, mesmo em coligação, a ter 30%. Então, em tese, a gente vai ver como é que vai funcionar agora, né? Mas em tese, a gente vai ter mais mulheres candidatas.
Professora, o Leandro aqui, muito boa tarde para a senhora. Lembrando para quem está chegando aqui agora, a gente está conversando com a professora de Filosofia do Direito da UFES, a Brunella Vicenzi, falando aqui sobre 90 anos do voto feminino nesse Dia Internacional da Mulher. Professora, eu queria que a senhora explicasse também por que é importante ter mulheres ocupando esses espaços de poder na política, porque a gente está aqui discutindo que tem poucas, que evoluiu pouco nos últimos anos, nas últimas décadas, mas para aquelas pessoas que pensam, eu não vou votar na pessoa só porque é mulher, ou não vou votar só porque essa pessoa é negra e está defendendo os direitos dessa população, por que é importante essa representatividade, né? O que traz de diferente ter uma mulher ocupando uma cadeira no legislativo, no executivo? Explica por que é importante.
Ótima pergunta, Leandro. Muito obrigada. Tem um conceito que uma filósofa negra muito famosa tem comentado bastante, a Djamila Ribeiro, que é sobre o lugar de fala. E eu gosto de explicar, de responder essa sua pergunta sempre com esse conceito dela. Ela diz que só tem lugar de fala, principalmente lugar de fala, aquelas pessoas que fazem parte ou são atingidas diretamente por uma política pública ou por uma lei. Então, se eu sou mulher, ou se eu sou mulher negra, ou se eu sou mulher trans, eu preciso ter uma pessoa me representando no parlamento, nas câmaras legislativas e de vereadores, que tenham uma semelhança com a minha situação de gênero, com a minha situação de regional, com a minha qualificação, até mesmo com a minha conformação física. A gente sabe que cada ser humano tem uma diferença e tem as suas idiosincrasias. São as características específicas de cada um. E isso influencia muito na forma de vida. E a gente precisa, numa democracia representativa como a nossa, a gente precisa ter pessoas que nos representem na nossa integralidade. E por isso, então, é importante a gente não só ter mulher, é lógico que é um avanço ter mulher também, essa cota dos 30% é importante, mas eu iria até além, a gente precisa ter mulheres negras, a gente precisa ter mulheres indígenas, eu gosto também sempre de citar o exemplo da deputada federal Joênia Wapichana, que é a primeira mulher indígena eleita para a Câmara dos deputados no Brasil desde sempre, né? E a gente pensa que a população indígena são os primeiros que estavam aqui no Brasil originariamente. E só agora a gente tem uma mulher indígena na Câmara dos Deputados. Isso é uma questão também muito importante e relevante para esse debate. E por que, então, Leandro? Porque é preciso que uma mulher esteja lá para ter conhecimento específico de algumas legislações. Se a gente pensar no caso de uma legislação muito específica para as mulheres, que é a distribuição de absorventes nas escolas gratuitamente para as mulheres. Isso é uma questão que, no meu entendimento e de várias outras mulheres, é uma questão muito específica do ser mulher, e só a mulher vai entender a importância disso. E é por isso, então, que é importante ter alguém lá no debate político para trazer esse tipo de legislação, que às vezes nem passaria pela cabeça de um homem que está no parlamento, nos representando.
Professora, a minha pergunta agora é em relação também a essa última fala da senhora, né? Também não é questão, assim, de quando a gente fala de direito das mulheres, de internacional da mulher, mas tem, entre nós mulheres também tem vários subgrupos, né? Disparidades entre nós também, questão de classe, de raça, de sexualidade. É um exemplo essa questão das mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, que se entre as mulheres, né, quando a gente fala mulheres, parece até um recorte mais de mulheres brancas, né, que têm uma condição financeira maior, e aí elas ficam no topo do discurso, e essas mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, elas precisam ser representadas. Na sua avaliação, a senhora acha que também deveria ter algum tipo de cota referente à maior participação de mulheres trans, negras e indígenas no legislativo aqui no Brasil?
Na minha opinião, sim, Gabriela, mas eu entendo que é uma questão mais difícil. Eu acredito que o Brasil ainda está caminhando para a inclusão de gênero na esfera política. Mas se a gente olhar hoje, eu tenho até um dado aqui, a gente está num dos últimos lugares no ranking mundial de inclusão de mulheres na esfera política. De 190 países, a gente está na 132ª posição. É um lugar muito ruim ainda. Então, eu acredito que a gente precisa caminhar, avançar nesse ponto, inicialmente até por questões práticas mesmo, para que mais mulheres, de uma forma geral, participem da esfera política. Mas o ideal mesmo, para que a gente tenha legitimidade na legislação que é produzida pela política brasileira, para que a gente tenha legitimidade nessa legislação, a gente precisaria fazer um recorte racial, recorte de gênero, recorte étnico dentro da política. Eu concordo com você, sim. Eu só acho que é difícil disso acontecer no momento que a gente vive no Brasil. É um caminho ainda que vai precisar ser percorrido ao longo de anos.
Certo, professora. E uma pergunta aqui para finalizar, né? A gente está aqui debatendo o nosso tema, né? O protagonismo feminino, né? Que a gente luta muito, mas tem horas assim também que a gente fala, ai, estamos cansada de lutar, queria só ficar deitada, tomando uma caipirinha e ficar em paz, né? Esse é o sonho de toda mulher. Mas agora, para finalizar, como que os homens podem auxiliar nessa luta, né? Porque não tem como a gente lutar nisso sozinha. Como que a senhora avaliaria isso?
Ah, Gabriela, muito boa pergunta. Parece que a gente tinha combinado, assim, não combinamos, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu tenho estudado um filósofo alemão que fala da luta para o reconhecimento, o Axel Honneth, e ele fala muito da necessidade de luta na esfera pública por vários grupos minoritários para que tenham seus direitos reconhecidos. E ele insiste muito nesse ponto de vista da luta. Mas ele mesmo e alguns outros autores falam, olha, tem horas que a gente não quer lutar, tem horas que me cansa muito, tem horas que custa uma exposição na esfera pública que eu não quero, porque me faz sofrer. E isso a gente tem que entender que várias pessoas não querem se expor ou já sofreram muito na esfera pública por conta dessa luta. E é importante, então, que outras pessoas lutem junto, para que aquele grupo não seja sempre um grupo estigmatizado, um grupo odiado, né? Se a gente for ver na Câmara de Vereadores agora de São Paulo, de Vitória, a gente tem duas vereadoras que lutam diariamente, né? E que são agredidas também diariamente. E a gente tem que se perguntar, será que não é o caso de que os outros vereadores ali de Vitória as ajudem nessa luta constante para que elas também possam, de vez em quando, né, descansar um pouco dessa luta, nem sei se é o interesse delas, mas de outras mulheres que tem horas que cansam, não porque por conta da falta de interesse, mas que a gente tem que lembrar que as mulheres têm outros afazeres, né? A mulher geralmente tem uma jornada dupla ou tripla, e essa luta diária é uma luta cansativa que me parece que não atinge da mesma forma os homens, né? Os homens têm esse lugar na esfera pública muito já afirmado, e na esfera familiar tem um grupo de tarefas ou tarefas muito menores do que as mulheres. Então seria importante que os homens, sim, é importante a ONU Mulheres mesmo vem chamando isso, chamando os homens para isso, tem uma campanha deles por elas, justamente nesse sentido que você falou, que os homens têm que se posicionar. Então, toda vez que a palavra de uma mulher é cortada na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, se o homem estiver ali presente, seria ideal que ele se manifeste e contrário ao cerceamento da palavra da mulher. Insista nisso, né? Que também lute junto ao lado. Eu acho importante.
Certo, professora. E a gente tem que seguir lutando, né? Seguir nessa, né? E juntos, né? Dessa vez, com homens, mulheres, trans, negros, indígenas, para a gente conseguir superar todos esses retrocessos, né? Que vem acontecendo tanto no Brasil também como no Espírito Santo. Professora, muito obrigada por atender a Band News e até uma próxima, viu?
Muito obrigada a vocês.